Começa agora o Uninter Informa. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais um Uninter Informa. Eu sou Alexandre Nassa e nessa edição você confere. Cresce no Brasil o número de indivíduos que buscam emagrecer por meio da cirurgia bariátrica. No cinema, filmes fazem histórias abordando questões como a desigualdade social e o comportamento humano. E você, já ouviu falar da bandura? Esse é um instrumento musical típico da Ucrânia. E no quadro Comenta Aí, o tema é um relatório produzido por uma empresa contratada pelo governo para orientar o órgão a lidar com jornalistas e formadores de opinião. E o seu Miro, que recebeu uma mensagem sobre campanha que o Carrefour estaria fazendo uma doação de 700 sofás. Será que isso é real? E mais, você também confere agenda cultural, previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Você pode acessar nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e pode interagir conosco. Você também pode acessar os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Uninter em uninter.com/radio. uninter.com/radio. O número de indivíduos com obesidade tem aumentado cada vez mais no mundo e a cada dia com isso também cresce o número de cirurgias bariátricas, sendo considerado uma das maneiras para combater a obesidade. Muitos acabam vendo na cirurgia a chance de conseguir emagrecer. Mas especialistas afirmam que esse não é o caminho mais fácil. Esse é o tema da reportagem produzida pela estudante Jaqueline Deina.
Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica revelou que entre 2011 e 2018, o número de cirurgias bariátricas cresceu 84,73% no país. Essa é uma das maneiras de combater a obesidade, que, segundo o Ministério da Saúde, já afeta mais de 18% da população. Mas engana-se quem pensa que optar pela cirurgia é o caminho mais fácil. A nutricionista Lisângela Bride explica mais sobre o assunto.
Isso é mito, né? A pessoa que chega a optar pela cirurgia bariátrica, ela já tentou vários tipos de tratamento. Então, realmente, é uma decisão difícil para a pessoa tomar, chegar a fazer a cirurgia bariátrica. É a mudança profunda de hábito diário de vida, né? Ele tem que saber que ele tem que comer para sempre em menor quantidade, não é porque depois, já faz um ano da minha cirurgia, eu volto a comer como eu comia antes. Não, né? Então, esse desafio é diário.
A assistente administrativa Elisa Bonfim passou pelo procedimento em 2019, após anos de tentativas frustradas de emagrecimento, e fala sobre as dificuldades que enfrentou até optar pela cirurgia.
Eu vinha de mais ou menos uns 4 anos tentando vários tratamentos alternativos, né? Eu tomei todo tipo de medicação natural, tarja preta, receita azul, tentei endocrinologista, nutrólogo, nutricionista, dieta alternativa, mas nada fazia efeito para mim. Daí eu decidi procurar um médico para ver se eu tinha peso para bariátrica e fazer esse procedimento.
Hoje ela se sente realizada com o resultado alcançado, mas garante que a principal mudança não é a física.
A maior mudança é mental. Eu acho que para você fazer um procedimento cirúrgico, tua cabeça tem que estar muito boa, porque é uma mudança muito drástica, que você enfrenta não só a perda de peso, mas muito julgamento também. As pessoas acreditam que a cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil. Para mim, que passei por essa experiência, eu acredito que é a última oportunidade que um obeso tem. Se ele opta, né, por fazer bariátrica, é porque ele já tentou de tudo e não conseguiu. Então, para mim, a maior mudança é mental. Você tem que aprender a ser uma nova pessoa. Você tem que iniciar os seus hábitos todos novamente. Porque se você não mudar hábito, tudo volta ao normal.
Jaqueline Deina, para o Uninter Informa.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações. Podemos destacar, e como ouvimos a especialista explicando na reportagem, que a cirurgia bariátrica, ela não é uma opção de emagrecimento fácil. Ela é indicada para as pessoas obesas que já tentaram emagrecer com vários tratamentos clínicos, mas que não conseguiram. Ou ainda, para aquelas pessoas que sofrem de alguma doença provocada pela obesidade. Portanto, devemos ter consciência que é um procedimento cirúrgico que envolve riscos e que ela deve ser a última opção aí para quem quer perder peso, como orienta os especialistas. Agora vamos falar de cinema. O cinema é uma forma de se expressar e também de abordar questões mais sensíveis como o comportamento humano, a desigualdade social, entre outros. Temas revelantes que em 2019 foram abordados em 3 filmes de países diferentes, mas que fizeram história no mundo cinematográfico, sendo eles o filme coreano Parasita, o brasileiro Bacurau e o americano Coringa, que trouxeram discussões semelhantes sobre a desigualdade social. Ouça mais aí na reportagem de Patrícia Lourenço.
Não é de hoje que o cinema traz temáticas que dizem muito sobre a condição humana. Em 2019, 3 filmes de países diferentes trouxeram discussões semelhantes a respeito da desigualdade social. O coreano Parasita, ganhador do Oscar deste ano como melhor filme e melhor direção para Bong Joon-ho, o brasileiro Bacurau de Kleber Mendonça Filho e o famoso Coringa, americano que rendeu o Oscar de melhor ator a Joaquim Fênix. O crítico de cinema Glauber Gorski comenta sobre o assunto.
Eu, particularmente, não sou muito fervoroso com relação ao fato de que o cinema tenha que trazer um discurso político. Ele pode ter ali dentro, e muito mais rico é o filme que permite fazer essa leitura e que permite fazer outros tipos de leitura também. Cinema é riqueza de adversidades, de diversidades. Cabe tudo, cabe para todo mundo. Só não considero o mais importante.
De acordo com um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, entre 2014 e 2018, a renda dos 5% mais pobres no Brasil caiu 39%. Nesse mesmo período, houve um aumento de 67% na população que vive na extrema pobreza. O fotógrafo e montador Luan Fayad comenta sobre como a vida muitas vezes inspira a arte.
O maior benefício do cinema se apropriar de assuntos mais sensíveis como comportamento humano, diferença cultural, desigualdade social especialmente, é o alcance que o cinema tem. Todos que sentam em uma sala de cinema estão preparados para receber aquela mensagem. Seja que ela te agrade ou não, você vai receber aquela mensagem com foco total nela. O cinema trazendo esses assuntos mais delicados em forma ilustrada é muito bom para conhecimento de novas realidades e assim expandindo o seu pensamento. Eu apoio o cinema a continuar tratando desses assuntos e se aprofundar em muitos outros ainda mais, porque ele tira você da bolha, ele faz você enxergar para o outro lado, faz você ter uma outra perspectiva de realidade.
Patrícia Lourenço para o Uninter informa.
Agora nós vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com a Amanda Zanluca. Oi Amanda, boa noite. O que o internauta ele encontra no site da agência dessa semana?
Boa noite, Alexandre. Vamos aos destaques da agência Mediação. O programa Memórias de Intercambista, exibido na terça-feira, dia 24, trouxe como convidada Luar de Moraes Torres. A estudante do curso de Letras da Uninter realizou o intercâmbio no começo do ano em Portugal. No bate-papo, Torres contou o motivo para escolher a Universidade do Porto, as dificuldades que enfrentou, desdobramentos que a viagem teve devido à pandemia do novo coronavírus e também deu dicas para quem pretende realizar um intercâmbio. Foi publicado também o videodocumentário intitulado A Cultura de Carro de Boi. O documentário, produzido pelo estudante de jornalismo Rafael Ribeiro Gondinho, conta a história dos carreiros, uma tradição que é passada de pai para filho na família de Zacarias Coelho, um dos personagens apresentados no documentário. Aconteceu ontem, dia 3, o evento Diálogo sobre o Ensino de Fotojornalismo. O evento, organizado pelo projeto de pesquisa Tecnologias da Imagem, em parceria com o Estúdio F e a Revista F e o grupo de pesquisa Comunicação, Tecnologia e Sociedade, marcou o lançamento do livro Fotojornalismo, Técnicas e Linguagens, publicado pela editora Intersaberes, da autora Márcia Borowski. O bate-papo pode ser conferido no canal do YouTube do curso de jornalismo. E nessa semana começou o 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom. O evento, que reúne professores, estudantes e pesquisadores de todo o país, acontecerá até o dia 10 de dezembro em formato virtual. A Uninter participa do Intercom 2020 com 10 trabalhos, sendo 3 no Intercom Júnior, 1 no grupo de pesquisa e 6 finalistas do Expocom Sul. Essas e outras notícias você encontra no portal da Agência Mediação em www.agenciamediação.com.br, repetindo, www.agenciamediação.com.br. Esses foram os destaques da semana e até o próximo programa.
Obrigado, Amanda, aí pelas informações. Agora vamos falar um pouquinho sobre a bandura. A bandura é um instrumento musical típico ucraniano, também muito utilizado na música folk do país. O som da bandura lembra muito a cítara indiana ou alaúde, e normalmente tem 56 cordas e funciona da mesma maneira que um piano. Para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre esse instrumento, o repórter Evandro Tozin entrevistou a curitibana Bruna Remes, que faz parte do grupo folclórico ucraniano Poltava.
Você já ouviu esse som? Esse é o som da bandura. É um instrumento musical típico ucraniano. Uma das praticantes desse instrumento é a curitibana Bruna Remes, hoje com 24 anos. Ela é participante do grupo folclórico ucraniano Poltava desde os 5 anos de idade. O grupo realiza suas atividades no bairro da Vila Guaíra. Seus avós vieram da Ucrânia e desde criança ela pratica a bandura.
Nós temos a Capela de Banduristas Fialca, que é a única capela de banduristas do Brasil, que foi feita e é mantida até hoje pelas mãos da Isabel Crevei. Nós tocamos este instrumento, que se chama bandura. É um instrumento típico ucraniano. Esse exemplar veio de lá. Ele tem, em média, 56 cordas e ele funciona da mesma maneira que funciona um piano.
Bruna também explica sobre as propriedades musicais da bandura.
Então nós temos os graves e o resto das notas, cordas, que equivalem a notas musicais em 4 escalas de notas completas. Nós temos cordas naturais e notas sustenidas também, que são as notas de baixo, e a gente pode tocar qualquer estilo musical aqui. Então ela contempla tanto a melodia, como a harmonia, como o ritmo das músicas.
Rogers Cordeiro, estudante de música pelo FPR, explica como são as características físicas da bandura.
Parece um pouco com alaúde, bastante cordas igual cítara, e a sonoridade muito parecida, próximo da harpa, que é o instrumento, ele fica em pé assim, né? Então ela é arpejada como se fosse uma harpa.
Na bandura pode ser tocado qualquer ritmo, desde Vivaldi até Metallica. Acredita-se que a origem deste instrumento é da Idade Média, e ela era tocada por guerreiros ucranianos e cantores populares. A bandura é um tesouro artístico da cultura ucraniana. E o nosso estado, o Paraná, tem fortes ligações com a Ucrânia, e recebemos muitos imigrantes a partir do século XIX. Repórter Evandro Tozin para o Ninter Informa.
E essa semana foi divulgado que o governo federal contratou uma empresa de comunicação com a finalidade de receber orientações de como lidar com 77 jornalistas e outros formadores de opinião, considerados influenciadores digitais. Classificando em um mapa esses profissionais, os mesmos foram separados por categorias, intitulados como detratores, neutros e favoráveis à gestão do presidente Jair Bolsonaro. O relatório teve como base as publicações que esses profissionais fazem em suas redes sociais. Sobre o assunto, o estudante de jornalismo Lucas Franco expressou a sua opinião.
Isso deixa claro a essência do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa que surge das redes sociais, ele é eleito graças a elas. E quando ele é eleito, ele tem um aparato, entre aspas, legal para poder usar isso de forma massiva. Então isso que a gente pode perceber na matéria é como se fosse mesmo uma censura, entre aspas, né? Ele não vai conseguir proibir um jornalista de falar alguma coisa, ou influenciadores sociais, né, das mídias sociais, mas ele vai ser bem claro, porque ele já percebeu que ele não vai conseguir manter o país inteiro ao lado dele, ou grande parte do país, igual foi na eleição, porque a eleição você tinha um viés muito eles contra nós, ou nós contra eles, era bem claro isso. Hoje em dia não. Então, como a matéria dá ênfase no Ministério da Economia, isso é muito claro, porque o Bolsonaro percebeu que as saídas de ministros-chave, como Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, eles mexeram com a cabeça do eleitorado do Bolsonaro. Eles magoaram. E o ministro Paulo Guedes, com a bandeira liberal dele, é o último pilar que sustenta o governo para esses poucos eleitores que ainda compram essas ideias malucas do governo. Então é muito importante para ele manter esse eleitorado meio que num cabresto, bem preso ali, a informações que privilegiam e mantém bem essa imagem que o ministro Paulo Guedes tem para eles.
Realmente é preocupante o rumo que os ataques que o governo federal tem feito à imprensa brasileira. De início podemos achar, né, pode parecer inofensiva essa lista aí, mas ela abre brechas para perseguições políticas, também para censura e retaliações econômicas. E não podemos achar normal um relatório que classifica jornalistas como detratores. Inclusive porque foi gasto nesse relatório aí, nesse monitoramento, 3 milhões de reais. Valor que foi pago aí para a empresa BR Mais Comunicações. E nos últimos dias, começou a circular aí pelas redes sociais uma mensagem dando conta de que a rede Carrefour estaria fazendo uma campanha solidária, doando 700 sofás, e uma outra versão eram 1.400 sofás. No entanto, para ganhar, a pessoa teria que abrir uma foto no Facebook, compartilhar o link e também entrar em um site. A mensagem se espalhou e com muita força, também acumulou compartilhamentos e principalmente comentários. E chegou, sabe em quem? No seu Miro, isso. Que, em dúvida, mandou um áudio para nós. Vamos ouvir.
Pessoal do LinkedIn Informa, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, eu já tô com um pouquinho de pressa, então eu já vou direto ao assunto. Vocês viram o que tá acontecendo no Carrefour? Gente, parece que eles vão fazer uma doação de 700 sofá com uma campanha solidária para ajudar a família brasileira. Que absurdo, gente, mas assim, que absurdo. Sabe por quê? Olha, eu recebi essa notícia essa semana no meu WhatsApp. E lá estava dizendo assim: doação de 1.400, não é nem 700, já aumentaram. 1.400 sofás na campanha solidária do Carrefour para ajudar as famílias de todo o Brasil. E diz que para participar você tinha que comentar sofá nas fotos lá do Facebook. Deus sou livre, a minha indignação é: será que é verdade isso? Porque, com toda a polêmica que está acontecendo por causa, né, da morte do rapaz lá no Carrefour, será que é assim que eles vão se manifestar? Doando o sofá? Gente, será que isso é verdade? Deus sou livre, mas olha que absurdo, que absurdo. E outra, lá no Facebook, eu entrei, a página deles no Facebook nem tinha tantas curtidas. Até a foto era numa péssima imagem, assim. E um monte de gente compartilhando e curtindo, encaminhando para outras pessoas. Rapaz do céu, tá muito estranho isso aí. Gente, eu olhei, antes de eu comentar lá, antes de eu comentar a palavrinha sofá, eu quero que vocês me dêem um aval, se eu faço isso ou não. Será que isso é verdade ou não é? Porque é perigoso, né? Aos poucos eu tô aprendendo com vocês aí. Gente, boa noite.
Então, Sumiro, segundo o veículo boatos.org, essa história que aponta que o Carrefour está dando sofás aí para quem compartilhar e comentar em uma foto no Facebook, ela é falsa. Além do site linkado na mensagem ser dos mais suspeitos, com direito a informações falsas e ofertas absurdas, e não tem nada a ver com a marca. Não há nada sobre a tal doação aí nas páginas oficiais da rede de supermercados. Portanto, trata-se de uma fake news. E aqui no Ninter Informa você também confere informações de utilidades públicas com a Carla Marcolin. Boa noite, Carla. Quais são as informações para hoje?
Boa noite, Alexandre. Vamos às notas de serviço de hoje. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, lançou o edital para a edição de 2020 do Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos, Enseja. As inscrições vão do dia 11 ao dia 22 de janeiro e as provas estão marcadas para o dia 25 de abril de 2021 em todos os estados e no Distrito Federal. O Enseja pode ser realizado por pessoas que não conseguiram concluir os estudos no tempo regulamentar. Para saber mais detalhes de como participar da prova, acesse o site inep.gov.br. Com a pandemia do novo coronavírus, estudantes estão enfrentando não só dificuldades para estudar, mas também para trabalhar. E para ajudar esses estudantes, dirigentes de instituições de ensino superior privadas se uniram e criaram o movimento Contate Universitários, uma plataforma de gestão de carreiras que reúne informações que vão aproximar alunos e empresas. O programa é aberto para todos os estudantes universitários, instituições de ensino superior e empresas do país. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente no site contrateuniversitarios.com.br. A partir desta terça-feira, 1º de dezembro, os prazos para aplicação de multas por infrações no trânsito voltaram a seguir o cronograma normal. Ou seja, a partir de agora, os motoristas que cometerem infrações e forem multados voltam a ser notificados. E se quiserem questionar a cobrança da multa, terão 30 dias para entrar com recurso. Além da suspensão dos prazos das multas, também foi prorrogado por um ano o prazo de validade das carteiras de habilitação CNH que venceram durante a pandemia. Todas as informações foram encontradas no site EBC, da Agência Brasil.
Final de semana está chegando e vamos conferir então a agenda cultural para o final de semana com ela, Janaína Guimarães. Boa noite, Janaína. O que, que teremos de programação pelo país?
Boa noite, Alexandre. Vamos às dicas culturais. Acontece até o dia 20 de dezembro a Mostra Latino-Americana de Curtas, onde exibirá curtas-metragens dos países latino-americanos com o objetivo de promover a divulgação da produção cinematográfica contemporânea da região. Cada noite da mostra será dedicada a um país latino-americano, com exibição de até no máximo 5 títulos por país. Os filmes serão exibidos em www.culturaemcasa.com.br. O Cena Contemporânea Festival Internacional de Teatro de Brasília precisou se reinventar por conta da pandemia e, pela primeira vez, o evento terá um módulo virtual. Tendo começado nesta terça-feira, dia 1º, o Festival de Teatro vai até o dia 11 de dezembro. E nesta edição do Cena Contemporânea, os trabalhos trazem novas linguagens e novos formatos. O módulo virtual do Festival Internacional de Teatro de Brasília será exibido gratuitamente no cenacontemporanea.com.br. Em diversos horários, a programação do evento pode ser conferida neste mesmo site. Já na capital paranaense, trago dicas de alguns dos eventos natalinos inéditos que estão acontecendo e permanecerão pelos próximos dias nesse mês, como o Caminho de Luz Condor no Parque Barigui, que iniciou no dia 27 de novembro e continuará até o dia 23 de dezembro. O evento acontece todos os dias, das 19 às 22 horas. O espetáculo natalino Drive-Thru no Parque Barigui, que tem patrocínio dos supermercados Condor, começa no portal de acesso com entrada pela BR-277 e segue por um circuito de 1,4 km até a Rua Cândido Hartmann. Durante o percurso, várias atrações poderão ser acompanhadas de carro a uma velocidade máxima de 10 km por hora e áudio sintonizado por rádio. O Grande Coral de Anjos, a Visita de Maria, sua prima Isabel, Banda, o Santo Presépio, entre outros. O circuito ainda conta com túneis de luz e duas árvores de Natal com uma enorme estrutura. Também acontece desde o dia 26 de novembro e irá até o dia 6 de janeiro a Vila de Natal Electrolux no Parque Tanguá. Depois de duas edições na Praça Santos Andrade, a vila chega ao parque com árvore de Natal de 18 metros, iluminação especial do Belvedere e espetáculo de luz e som. Todos esses eventos são gratuitos. E para saber sobre toda a programação natalina, acesse www.natal.curitiba.br.gov.br. E essas são as nossas dicas culturais de hoje. Aproveitem o final de semana, se cuidem, desejo a todos um excelente final de ano e até o ano que vem no próximo Uninter Informa.
Obrigado, Janaína, pelas informações. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para todo o Brasil com Eduardo Igor. Boa noite, Eduardo.
Olá, Alexandre. No Nordeste o tempo vai ser dividido, viu? Na Bahia e no Sertão Cearense, o tempo segue firme e não deve chover. Já no Maranhão, no Piauí, a chuva deve chegar ao longo do final de semana. No entanto, a temperatura não deve mudar de um lugar para o outro. É máxima de 30 e mínima de 23 graus. No norte, a previsão é de chuva em toda a região, com maiores acumulados no Acre, no oeste do Amazonas, no nordeste do Pará e também no estado do Amapá. Isso porque lá passa por uma zona de convergência intertropical, então o tempo vai ficar sim mais úmido e abafado. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Já no centro-oeste, depois de uma semana com poucas chuvas, a instabilidade volta a aparecer com pancadas isoladas. Aliás, um alerta para possíveis alagamentos e falta de energia no domingo. As temperaturas vão ficar entre 21 e 33 graus. No sudeste, mais uma previsão de muita chuva neste sábado e domingo, viu? O alerta é para rajadas de vento podendo chegar acima dos 50 km por hora. Mesmo com as chuvas, as temperaturas não devem cair, então a mínima é de 19 e máxima de 32. E por último, a região sul também se divide em relação às chuvas. Ó, no Rio Grande do Sul, a chuva vai perder força rapidamente e com o avanço de um sistema de alta pressão atmosférica a partir do Uruguai, vai inibir a formação de novas nuvens carregadas. Já no Paraná e Santa Catarina, as chuvas elas continuam, mas sem queda de temperatura. Então, vai ser máxima de 25 e mínima de 16 graus. Lembrando que essas informações são do portal Clima Tempo. Eduardo Igor para o Ninter Informa.
E o Ninter Informa está ficando por aqui. Você pode acompanhar mais em facebook.com, Jornalismo Ninter e também no portal mediaçãoninter.com.br. O Ninter Informa ele é exibido toda sexta-feira, a partir das 6h10 da noite, pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores, se você quiser ouvir, você também pode ouvir em mixcloud.com/uninterinforma. E também chegamos aí ao nosso último Ninter Informa do ano. Quero agradecer toda a equipe pelo empenho e também conseguimos se adaptar nesse novo modo de fazer o programa. Ao todo, produzimos 17 programas do Ninter Informa nesse ano de 2020. Realizamos um ao vivo e os demais produzimos aí de forma remota para podermos aí contribuir com o isolamento social. Desejamos a todos um bom final de ano e a todos até o ano que vem. Eu sou Alexandre Nassa, estou ficando por aqui. Também quero agradecer toda a nossa produção, Eduardo Igor, Janaína Guimarães e Carla Marcolin. Também quero agradecer a nossa editora-chefe, Amanda Zanluca, e também o nosso orientador aí, que recebemos durante o curso, durante o projeto, o nosso professor Guilherme Carvalho. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até o ano que vem. Música.